Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, na era Ctrl-C, Ctrl-V.
Aqui é o Paulo Silveira e eu gostaria muito de ter uma entrada na Wikipedia que nem o Jovem Nerd.
Aqui é o Maurício Linhares e eu já me perdi na Wikipedia várias vezes.
Aqui é o Atli Amarino e a Wikipedia não possui um artigo com esse nome exato. Por favor, procure por Atli Amarino na Wikipedia para buscar títulos alternativos.
Aqui é o Azaghal e a Wikipedia é o meu tradutor de escolha.
Olha aí! É ótimo para traduzir termos.
Exato.
Porque, às vezes, um termo que é composto de mais de uma palavra, né? Você não sabe exatamente como traduzir, porque se você pegar uma palavra e a outra e ela tem um sentido diferente, as duas juntas, você vai na Wikipedia e tem.
Nome popular de espécie, pra mim, é perfeito. Eu acho ela em inglês. Como é que eu traduzo pro Brasil? Como é que eu traduzo pro português?
Olha aí.
Artigo em português, acabou.
Muito bem, seus nerds! Estamos aqui com a Lura, mais uma vez trazendo um Nerdtech na sua timeline. E olha só, hoje vamos falar deste colosso da internet, a Wikipedia, aquela que se mantém livre de publicidade. O Mark Zuckerberg falou que não ia ter publicidade no Facebook e sucumbiu ao mercado, mas a Wikipedia consegue, de vez em quando ela passa, pelo amor de Deus, me dá 10 reais. Mas é isso, cara, é isso, a Wikipedia. Como é a história deste grande site que é usado em tantos trabalhos escolares hoje em dia? Não, mas não só isso, cara. Às vezes ela serve pra, né? Pra te solucionar uma dúvida importante, pra traduzir um termo. Vocês querem falar mal ou bem da Wikipedia? Ou tanto faz?
As duas coisas.
A Wikipedia em português, com certeza.
Em português só tem a enciclopédia.
Linhares lê um livro sobre a Wikipedia, é isso? É isso mesmo? Tem um livro sobre a Wikipedia?
Tem. Mas por que você não faz um artigo da Wikipedia sobre a Wikipedia?
Exato!
E é legal que esse artigo da Wikipedia sobre a Wikipedia fala mal dela mesma, falando os pontos fracos e as críticas. É curioso ler.
Sério? Eu nunca tinha parado pra pensar que tinha um artigo na Wikipedia sobre a Wikipedia.
O fato da Wikipedia ter todo o histórico de todas as alterações da Wikipedia traz até momentos que ficaram na história da própria Wikipedia, como um momento que o Jimmy Wales, ele removeu da biografia dele o nome do outro cofundador da Wikipedia. Então, ele foi lá, tirou o nome do cara, fez uma atualização... Só que fica no histórico que ele fez essa atualização e removeu o nome, porra, do cara. Então isso gerou uma confusão dentro da comunidade. Como assim você vai tirar o nome do cara e fica lá?
Teve uma treta com os dois, é isso? Os dois fundaram a Wikipedia juntos e aí teve uma treta.
Teve várias tretas. Foram várias tretas entre eles dois.
Várias tretas? Olha aí.
A história da Wikipedia tem várias tretas. Por isso que o livro é importante.
Caraca, malandro. Mas o livro é escrito por alguma das duas partes?
O livro é escrito por um editor da Wikipedia e ele puxou coisas dos dois lados, né? Então, tem horas que o Jimmy fala uma coisa, tem horas que o Larry fala outra. Um dos momentos que eles entram nessa briga é que quem foi que descobriu o conceito do Wiki primeiro? Porque em alguns momentos da história, né, nas edições, o pessoal fala que foi o Sanger, que o Larry que descobriu, né? Que conheceu o Wiki lá do Ward Cunningham, lá do início, e pensou que isso seria uma solução boa para os problemas de edição que eles estavam tendo na Nupedia, né? Que era antes da Wikipedia.
Os dois se conheceram antes de fazer a Wikipedia porque eles tinham sido contratados para fazer uma enciclopédia particular.
Ah, que
era a Nupedia.
Nupedia?
Nupedia.
O Jimmy é fundador e ele contrata o Larry para trabalhar na Nupedia.
E eles iam fazer uma enciclopédia como a enciclopédia britânica na internet. Ia ser a primeira enciclopédia de internet mesmo.
Mas aí o cara ia cobrar, que nem tinha ser você paga uma mensalidade para ter acesso a um negócio assim, é isso?
E era para ser uma enciclopédia feita por experts. Então assim, não é qualquer um edita.
Sim.
Os artigos tinham que ser escritos por alguém com doutorado, uh-huh, e outras pessoas com doutorado tinham que revisar, autenticar, validar e aí pôr no ar.
O cara tá indo muito na contramão da internet, né, cara?
Exato. Em um ano eles conseguiram acho que 6 artigos.
6?
Você já viu acadêmico fazer alguma coisa no prazo?
Caraca, 6 artigos.
Isso é outra coisa que tem várias versões. Tem gente que diz que é 6, tem gente que diz que é 12, tem gente que diz que foi 20.
Ou seja, não é mas não é, a quantidade é ínfima anyway.
É. Isso. E o que vale é o que tá escrito no Wikipedia. Wikipedia da Nupedia tá escrito 21.
Então vamos acreditar.
Eles estavam tentando usar a mentalidade de como é um artigo acadêmico. A gente escreve um resultado, manda para uma revista e a revista encaminha para outras pessoas, outros pesquisadores da área, avaliarem se aquele artigo tem um mérito científico ou não. Mas isso acontece porque as pessoas dependem disso para ganhar o salário delas. E no caso da Nupedia, não era necessário. Então eles não estavam saindo do lugar mesmo com a Nupedia. Tava demorando demais pro pessoal escrever. Aí resolveram fazer o quê? Um dos dois, eu não lembro se foi o... Tem essa disputa de quem foi que teve a ideia. Até na versão que eu tinha lido foi o Wales, descobriu a ferramenta Wiki.
Mas que é o quê?
A Wiki é essa ferramenta vende, segundo eles, vende WikiWiki, que é rapidinho no Havaí, que é uma edição aberta. A página fica lá hospedada e qualquer um autorizado pode vir editar o artigo e construir em cima.
Mas isso era tipo uma plataforma tipo WordPress, é isso? Ou não? Tem nada a ver uma coisa com a outra?
Era.
Eu acho que tinha isso. algumas engines, sim, mas ainda não tinha o Wikimedia, que é a plataforma da Wikipedia. Era ainda coisa muito incipiente na época do começo do boom do open source na internet.
Não, mas é que eu tô perguntando assim, Wiki era o nome de uma plataforma ou era o nome de um estilo e um formato de plataforma?
É como blog, é como fórum.
Então Wiki era esse estilo de uma plataforma de conteúdo que é compartilhada por qualquer um, é isso. Qualquer um pode editar um artigo nessa plataforma, é isso.
É uma plataforma de edição aberta, né? Qualquer um pode vir, modificar, sim, o que tá lá dentro e colocar isso, e isso já tá publicado. E ela tem, o que é muito importante, o versionamento. Quer dizer, todo mundo que editou, quando você faz uma nova edição, imediatamente ela cria a versão anterior e a versão alterada.
Uhum.
Eles lançaram como Wikipedia, como side project, assim, pra brincar, e em um ano ela já tinha ultrapassado em muito o número de artigos da Nupedia.
Claro, pô. Você só fica de 6 ou 12 ou 20? Um fim de semana aberto se resolve, né?
Essa época do Wiki, antes do Wikipedia, quando o tal desse Cunningham inventou esse termo e criou o C2.com, que era o primeiro wikizinho nesse estilo, eu tenho uma história que podia ser uma cena de filme ali do Zuckerberg, né? Eu tava fazendo ciência da computação na USP no ano de 2000, e o professor era o Henry Simon. Ele é o fundador do departamento de computação da USP, né? E era uma dessas matérias, sistemas de informação na sociedade, na empresa, papo cabeça, não é técnico. E eu lembro dele apresentando o Wiki e falando que isso era o futuro da internet. E a gente, toda aquela molecada de 18, 19 anos, falando, o que esse cara tá falando? Cada viagem, esses professores mais velhos só falam abobrinha.
Caraca.
O principal é que a dinâmica do negócio é muito fácil. Você escrever um artigo inteiro, do começo ao fim, certo e legal, é muito mais difícil do que você simplesmente vir e criar uma página nova e falar, bom, uma hora alguém completa isso aqui, né?
Sim, com certeza.
E a ideia era que a Wikipedia seria a fonte de conteúdo pra Nupedia, né? Eles iam usar a Wikipedia pra... Ah, o pessoal vai produzir os artigos iniciais aqui pra quebrar esse problema que a gente tem, que tá com a dificuldade de criar artigos, e a gente vai ingerir esses artigos dentro da Nupedia e vai vender esse conteúdo eventualmente como uma enciclopédia online. Só que a diferença era que as coisas que entrassem na Nupedia seriam artigos que iam passar pelo processo da Nupedia, né? A questão é que era muito mais fácil começar alguma coisa na Wikipedia e levar ela pra Nupedia do que fazer as pessoas escreverem pra Nupedia. Teve uma hora que até o Jimmy, ele resolveu escrever um artigo aí no assunto que ele fez o mestrado dele. Ele falou, ah, eu vou escrever isso aqui. Aí depois ele lembrou que vários professores com PhD e pós-PhD iam fazer a avaliação do artigo que ele estava escrevendo. Ele pensou, pô, talvez já que faz tanto tempo que eu não trabalho mais na área, acho que eu não vou mais escrever um artigo. E ele percebeu que tinha esse bloqueio, né? Que se você vai escrever na Nupedia, você sabe que vai ter um monte de pessoas que vão avaliar, vão dizer se o seu artigo vale ou não. E isso cria uma pressão, né? Que as pessoas
não criam na Wikipedia. De pressão, você fazer um trabalho que as pessoas vão consumir e avaliar.
Box de comentários do YouTube.
Mas é, e eles pensavam nessa coisa de, a gente vai usar esse conteúdo, no fim das contas eles terminaram não fazendo, a Wikipedia terminou criando a identidade própria e tomando no caminho delas, mas era uma coisa que eles pensaram porque a empresa que criou a Wikipedia, né, que é a Bomas, que era a empresa que o Jim era sócio, eles já tinham feito isso antes. Então, eles tinham fundado uma ferramenta como o Yahoo, o KD, que a gente tem, esses sites de diretório, né, e eles vendiam anúncios nesse site diretório. Eles começaram em Chicago, começaram fazendo um site de diretório só para a cidade de Chicago, começou a crescer, eles começaram a expandir para outras cidades. Ele se muda, então, para a Califórnia para continuar a fazer esse trabalho e crescer, e surgiu um projeto da Mozilla, que era um diretório da Mozilla, só que esse diretório era, o conteúdo do diretório era em uma licença livre. Então, era tudo disponível, se você quisesse copiar todo o conteúdo, você podia copiar e fazer o que você quisesse com o conteúdo. Então, como eles não conseguiam produzir conteúdo na mesma velocidade que anônimos conseguiam adicionar dentro do diretório lá da Mozilla, eles perceberam, não, a gente pode ingerir todos esses dados desse diretório da Mozilla, colocar no site da gente, aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso aí. Então, eles já tinham essa ideia de que os usuários poderiam produzir conteúdo e eles poderiam utilizar esse conteúdo para alguma outra coisa, para ganhar dinheiro em cima disso aí, já desde essa primeira solução que eles tinham, dessa ferramenta de diretório que eles tinham. Então, a Wikipedia, ela surge por causa dessa coisa. Ah, se a gente conseguir fazer com que as pessoas produzam conteúdo para a gente inicialmente e a gente consiga revender esse conteúdo para outra pessoa, vai continuar no modelo de negócio que eles já tinham, né? Que é uma coisa que surge naquela época que a gente fala da web 2.0, que tá todo mundo produzindo conteúdo, escrevendo blog. Nesse iniciozinho que começa a surgir a ideia que eles vão usar para criar a Wikipedia, e é daí que vem a ideia, ah, vai ser tudo licença livre, porque essa licença livre dá o direito deles de pegar esse conteúdo, colocar dentro da Nupedia e ganhar dinheiro em cima disso aí.
Quer dizer, mais do que ideológica, era um começo meio conveniente, né? Ser livre.
Pois é, era. Eles precisavam ganhar dinheiro, né? Essa coisa de diretório já estava morrendo, a gente já via ferramentas de buscas que eram muito melhores do que essas coisas de diretório que a gente tinha, então eles precisavam criar outras ideias e investir em outras coisas dentro da empresa. E essa ideia de enciclopédia, eles pensavam que, ah, isso aqui a gente consegue entrar dentro desse mercado, porque ainda era meio incipiente, né? Não tinham muitas opções, principalmente na língua inglesa, em outras línguas também, mas eles viam isso aí como sendo um modelo de negócio que ia funcionar, porque você ia ter um monte de gente trabalhando meio que de graça pra você.
É, mas aí eu vou te perguntar. Beleza. O cara vai trabalhar de graça escrevendo um artigo sobre alguma coisa que, teoricamente, ele entende. E aí? Como é que você torna isso na mente de um cara que queria que sua enciclopédia fosse produzida só por PhDs e o cacete? Aí, de repente, você abre pra mulambada escrever. De graça! Eu entendo que, obviamente, isso trouxe resultados rápidos e por mais que, sei lá, os artigos iniciais fossem, sei lá, ainda meio rasos comparado aos papers que eles estavam querendo publicar na Nupedia, né? Como é que eles resolveram e como é que eles resolvem até hoje? É isso, a conferência de dados dentro da plataforma deles e como é que a gente pode confiar?
Eu acho que essa pergunta do Jovem Nerd é muito boa, porque a gente dá por ganho, mas tem muito ouvinte com certeza que sempre usou o Wikipedia e sabe que o Wikipedia dá para editar, mas talvez nunca tenha tentado editar. E a questão é a seguinte, tem muita página que você pode editar agora, inclusive anonimamente, e você vai fazer uma edição nesse instante, daqui um segundo ela está no ar. Quem entrar no próximo segundo, aquele artigo sobre sorvete, você editou, ele está no ar. Então é assustador, certo?
Porque
qualquer pessoa pode editar, inclusive sem login nem senha.
Tanto que teve uma época que a página do Big Brother Brasil 3 tinha lá o Dave Pazos, um participante. A galera botou lá, o Azaghal fica falando que quando o nego não sabe quem é, da onde você é? Vê tirando foto, ele sempre fala que é do Big Brother 3. Editaram a página e ficou um tempo lá, tiraram o screenshot.
Bons tempos.
Muito bom. Com a Abby, acho que aconteceu isso. Quando ela morreu, alguém foi lá e trocou o artigo da Wikipédia pelo da Enciclopédia.
Ah, inteiro. Trocou o artigo inteiro.
O apresentador foi lá e falou, ah, Abby, conviveu com o Tutankhamon, acho que isso não tá muito certo.
Caralho, que filha da puta. É, exato. É um cenário perfeito pra trollagem, né?
E aí, Átila, como que fica a veracidade, a autenticidade e de cada artigo e cada edição, já que eu posso editar agora aqui e colocar o Azaghal na fazenda, né, pra dar uma modernizada no BBB.
Uma coisa que automatizou muito o serviço e que outras Wikipédias, na época que a Wikipédia tava na moda e tava todo mundo tentando imitar, teve algumas enciclopédias que não seguiram essa ideia e a coisa deu muito errado. Acho que o New York Times ou algum outro jornal tentou fazer uma enciclopédia própria também e virou o caos em muito pouco tempo. É que tem o versionamento. Então, se você for lá e mudar e escrever o que você quiser falando que, sei lá, é o Átila, não sei por que as pessoas ficam inventando isso, mas que Stuart era a loira do banheiro, não sei de onde tiram isso, em pouquíssimo tempo alguém pode vir naquele artigo e recuperar a versão anterior. Então, assim, é fácil de vandalizar? É, mas é mais fácil ainda de desfazer o vandalismo com dois cliques. Uhum. Tanto que hoje em dia, quem mais escreve artigos na Wikipédia não são os usuários, são os bots. É um monte de programa que tá rodando lá, checando as alterações e se pega palavrão, se pega um monte de coisa, aquilo é desfeito imediatamente. Então, se você for hoje e apagar um artigo do nada, ele vai estar no ar de volta em alguns segundos ou minutos quando esse bot vê que a página foi apagada e não foi colocado nada no lugar dela em seguida.
Você falou que surgiram outras na aba da Wikipedia, né? O New York Times e tal. A Barça nem tentou, né? Ela falou, perdi, tô com essa merda encalhada aqui, vou entregar os quiosques no shopping, foda-se.
A galera nem sabe o que é Barça, né?
Hoje em dia não deve saber mesmo, não.
Não sabe.
Eu já recebi na casa dos meus pais, meus pais receberam vendedor de porta em porta da Barça.
Da Barça?
Pra ver, meus pais compraram na Barça de um vendedor que foi lá em casa.
Mas tipo, uma letra, duas letras, tudo?
Não, compraram tudo.
Caraca, maluco, sério?
Ai, mas pra que você vai comprar uma letra? Meu conhecimento vai de A a B.
Isso foi piada de Friends. O Joe tinha dinheiro pra comprar só uma letra.
Porra. Não, mas existia vendedores de Barça de porta em porta e alguns que olham no shopping. E eles devem se rasgar até hoje, vai.
Sabe quem que se rasgou mesmo e entrou em briga com a Wikipédia, assim, constante? A Enciclopédia Britânica. Porque, sei lá, acho que a Wikipédia é de 2001, né? Em 2003 ou 2004, eles começaram a fazer um criticismo muito grande em cima da Wikipédia. Que ela não é confiável, que ela tem muito erro, que ela é vandalizada. Que a informação que tá lá dentro não é boa e tudo. Aí, uma revista inglesa também, acadêmica, que é a Nature, que é super respeitada, foi lá e baixou vários artigos da Wikipédia e da Enciclopédia Britânica, que tratavam do mesmo tema, e mandou para vários especialistas checarem quantos erros tinham por artigo. E aí, devolveram os artigos e falaram, olha, a Wikipédia, de fato, tem mais erro por artigo. Só que porque os artigos dela são muito maiores. Erro por palavra ou por parágrafo é igual nas duas, totalmente comparável. Só que a Wikipédia é mais completa e mais recente.
Essa é a vantagem, o erro da Wikipedia pode ser consertado rapidamente, né? Você não precisa comprar uma nova edição ou...
É, o erro da Enciclopédia Britânica tá lá, impresso. Quando é que tu vai consertar isso?
A greve dos caminhoneiros já tá na Wikipédia.
É, pois é.
A Barça que você tem em casa é capaz de, sei lá quem que ela lista ainda de presidente e quanto tempo levaria pra isso ser trocado, né?
E... Não, você falou da greve dos caminhoneiros e isso de repente me veio um pensamento. É, nos tempos de hoje, de fake news pra tudo quanto é lado e de polarização, a gente não tá falando somente de ter informações erradas, incompletas ou vandalismo mesmo.
Não, a Wikipédia comanda a realidade.
Então, mas eu quero perguntar, porque às vezes um artigo pode ser escrito com uma inclinação política e outro com outra inclinação política.
No artigo do Wikipedia sobre o Wikipedia, eles falam exatamente dessas críticas que tem o bias, eles conseguem até provar computacionalmente, né, com estatística, de que tem isso que o Jovem Nerd tá falando, de que, olha só, os artigos que são escritos em inglês por americanos estão falando mais sobre isso do que os canadenses nos partidos de esquerda, partidos de direita, sobre homens, sobre mulheres. Então eles têm essa preocupação e tem até alguns casos graves aí que aconteceram e o pessoal tentou brigar. Eu não sei se tem uma solução pra isso, porque qualquer coisa que é escrita tem um bias, certo? A gente tá achando que já que vai ser crowded, né, por várias pessoas, não vai ter então essa inclinação.
Uhum. Acho que tem umas disputas legais de edição pra falar antes da inclinação política, assim. Um dos artigos mais disputados que tem as edit wars, né, a disputa por edição. Uhum. Por exemplo, um dos motivos que dão pra Wikipédia em português ser mais pobre do que a Wikipédia em inglês, mas isso é um problema de qualquer língua, é que teve, desde o começo, uma disputa muito grande Brasil versus Portugal na Wikipédia. Que tinha muito brasileiro que ia lá e escrevia o artigo no português do Brasil, e aí os portugueses vinham e colocavam no português de Portugal. Aí os brasileiros iam, devolviam pro português brasileiro. E ficava nesse vai e vem. Nisso... Isso parou quando o Jimmy Wales interviu. Teve que descer o arquiteto lá e falar, ó, quem criou fica com a língua.
Ah, é? Mas ele não quis criar duas línguas, dois português, não?
Tanto que inglês é só inglês. Não tem inglês britânico, americano, australiano.
Entendi. Mas tem regrinhas. No inglês, se você tá falando de um artista ou de uma pessoa ou de alguma coisa americano, você vai usar termos em inglês americano. Se você tá falando de uma pessoa que é inglês ou de alguma coisa que é sobre a Inglaterra, você vai usar termos do inglês britânico. Isso foi uma coisa que terminou acontecendo porque começou em inglês e eles não tiveram essa preocupação, vamos criar uma Wikipedia em outra língua, né? Para outras Wikipedias em outras duas línguas houveram problemas um pouco diferentes. Eles criaram duas Wikipedias. Uma Wikipedia em chinês tradicional e uma Wikipedia em chinês simplificado. Que o simplificado é o que se usa na China em si, né? O tradicional foi o que terminou sendo usado em Taiwan, Macau e Hong Kong. Então, o que eles fizeram logo no início? Não, vamos criar essas duas porque é muito difícil de a gente manter esses dois conjuntos de caracteres que são muito diferentes, mas eles tentaram entender, né? Como é que a gente consegue migrar? O pessoal diz, ah, é muito difícil migrar os caracteres, mas um estudante chinês que estava fazendo pós-graduação fora do país disse, olha, eu vou resolver essa treta aí, e o pessoal, todo mundo dizia, isso é impossível, não dá pra fazer, e ele resolveu. Ele criou um mapeamento dos caracteres tradicionais para os simplificados e dos simplificados para o tradicional. Quando você estivesse lendo a Wikipedia em chinês, ia aparecer um botãozinho na página que ia dizer, olha, muda para o tradicional ou muda para o simplificado. E ele conseguia fazer a tradução da maior parte dos termos, mas os termos que eles não conseguiam, ele criou coisas especiais, né, códigos especiais que você conseguia colocar dentro do artigo que traduzia de um para o outro. Então, em vez de manter a Wikipedia nas duas línguas, né, no chinês tradicional e simplificado, eles simplesmente uniram isso tudo em uma só, que quem está lendo e quem está editando vai conseguir colocar caracteres nas duas línguas. Então, dependendo da situação, e isso é uma das coisas até mais interessantes da Wikipedia, é que a cultura e a língua, eles terminam influenciando muito na criação da comunidade e como a comunidade se mantém, né? As diferentes Wikipedias, elas, as pessoas que trabalham são diferentes, e até o texto, não é simplesmente uma tradução de uma língua para outra. A produção do texto é diferente também.
O que acabou acontecendo aqui, segundo o pessoal que escreve e edita a Wikipédia em português aqui no Brasil, eu não sei se isso ainda acontece, foi o que me falaram em 2012, 2013, é que por causa dessa disputa com Portugal, muita gente acabou parando de editar os artigos e saindo da Wikipédia, porque não aguentava escrever e ter tudo apagado, e sobraram muito poucas pessoas cuidando de muitos artigos. E aí, línguas diferentes têm essas culturas, assim, tem a cultura do, tipo, tudo tem que ser escrito, ou tudo tem que ser apagado, ou só o que for escrito em inglês, em português, ou em inglês perfeito, vai ficar no ar, e cria-se essas disputas de artigos que acabam afastando ou mantendo quem escreve por lá.
Vamos convencionar aqui que a guerra de idiomas não é o único problema da Wikipedia brasileira, né?
Talvez seja o menor deles.
O maior é o ego.
Tanto que um dos artigos mais editados que tem na Wikipédia é o artigo Brasil da Wikipédia em inglês. Porque mais de 10 mil vezes já trocaram pra Brasil com S.
Ai, esse brasileiro, putz. É só isso? Não tava um brasileiro trocando, tipo assim, ó, o Brasil, escrito em inglês, Brasil, tem muitos problemas econômicos, sociais e tal. E aí chega um brasileiro, apaga tudo e fala assim, que é isso, rapaz? Brasil é um país maravilhoso? Brasil é o melhor país do mundo?
Acho que é mais provável o contrário.
Não. O brasileiro só fala mal do Brasil entre brasileiros. Pro gringo, o Brasil é o maior país do mundo. O brasileiro não admite o gringo falando mal do Brasil.
Mas o pior é que isso não é uma coisa que é específica da Wikipedia no Brasil, né? Teve uma das Flame Wars históricas de edição da Wikipedia foi sobre a cidade de Gdansk. Foi Danzig, né? Que era o nome alemão da cidade. Então, criaram artigo da cidade como Gdansk, que é o nome atual da cidade na Polônia. Alemães ou alemães étnicos que participavam da Wikipedia disseram, não, o nome da cidade não é Gdansk, o nome da cidade é Danzig.
E não é biscoito, gerou... é bolacha.
Pois é. Isso gerou uma briga de mais de um ano dentro da Wikipedia. Gente foi banida, teve gente que desistiu, e até que o Wales, ele foi lá e disse, olha, vamos resolver isso aqui. E um dos caras escreveu um texto com 8 pontos pra se votar, ó. Quando usa Gdansk? Quando usa Danzig? Como é que você vai usar? Ah, você tá falando de alguma coisa que é polonesa, então você usa Gdansk se for do ano tal até o ano tal. Ah, tô falando de uma pessoa que é alemã. Ah, se é do ano tal ao ano tal, usa
Danzig. Parece centro acadêmico, né? Alemã. Vamos votar se a gente pode votar.
Pois é. Essa guerra foi uma das guerras que gerou a maior parte das ferramentas de moderação e do funcionamento da Wikipedia, porque era uma coisa assim que, pra gente que tá de fora, é uma coisa simples, mas pra eles queriam que, ah não, o nome da cidade tem que ser Danzig. Ou não, o nome da cidade tem que ser Gdansk.
Mas você quer ver como boas intenções podem fazer uma coisa surreal? A Wikipédia tem duas filosofias. Pessoas vivas não podem escrever os próprios artigos, porque senão a pessoa vai colocar lá que ela é, né, fodona, super importante, super legal, super boa, então elas não podem escrever.
Mas como é que você sabe? É só fazer um fake.
É, mas né, assim, por filosofia, quem, as próprias pessoas não podem escrever. E tudo que você escreve lá, idealmente, tem que ser referenciado. Então já aconteceu, por exemplo, de um artista, sei lá, eu não lembro o nome do cantor, mas sei lá, ele se chama John Lennon. Alguém foi lá e alterou a Wikipédia pra colocar que o nome dele era John Brigadeiro Lennon. E aí um jornal foi lá e chamou o cara de John Brigadeiro Lennon, porque viu o nome dele na Wikipédia.
É possível também, gente. Você tá dando um exemplo, era literalmente John Brigadeiro Lennon?
Não, não, eu não lembro o nome do cara, mas ele tinha dois nomes e inventaram o nome com...
Ah, tá dando um exemplo, ok.
É, ainda o jornal foi lá e escreveu o nome do cara com esse sobrenome do meio que não existe.
Uhum.
E aí o cara foi lá na Wikipédia e mudou o nome dele. Ele falou, não, meu nome é John Lennon. E apagaram, porque ele não pode alterar o próprio nome. E a fonte, que é o jornal, diz que o nome dele é composto.
Uhum.
Então agora, como tem uma fonte pra dizer que o nome dele é John Brigadeiro Lennon, o artigo na Wikipédia era que o nome dele é John Brigadeiro Lennon, citando a fonte que era o jornal.
Nossa, fez um loop.
Que tinha usado como fonte a Wikipédia.
É, e aí, como é que você resolve isso?
Então, mas assim, esse nome acho que ilustra bem o problema, o poder da Wikipédia, que é o seguinte, quando você começa a ter a mídia consultando ela, os jornais consultando, as pessoas consultando pra escrever discurso, pra pensar qualquer coisa, ou ferramentas automáticas, tipo o Google usando um artigo da Wikipédia pra dar uma definição de uma palavra ou algo assim, ela começa a realmente ditar a realidade.
Aham, uhum. É verdade.
Eles têm um poder político enorme, assim, na mão deles. Se eu sou um político corrupto, eu posso ir lá e alterar as coisas pra dizer que não foi bem esse o caso, ou que estão me acusando, ou algo assim, porque muita gente vai consultar aquilo, né?
Aham, uhum.
Se eu tenho um ponto de vista político a respeito das coisas, ou se eu tenho uma ideologia pra passar, ou se eu tenho uma... Se eu quero falar que a evolução é mentira, ou qualquer coisa assim...
Terra plana...
O que for, você colocando lá primeiro, você tá influenciando mais gente, né? Eu tava dando uma aula de ensino de ciências pra graduação de biologia, de ensino de ciências com internet, e a gente, no meio desse tempo, estourou o Zika, o Zika veio pro Brasil, tava acontecendo a microcefalia e tudo, e uma das coisas que a gente fez foi editar o artigo da Wikipédia pra colocar a informação correta sobre Zika vírus.
Uhum.
De lá pra cá, teve acho que 1,5 milhão de acessos no artigo em português.
Nossa!
Muita gente consumiu aquilo que a gente escreveu lá.
Uhum.
Eles têm algumas políticas em relação a isso. Uma delas é, pra temas científicos, se usa o consenso científico. Pra temas políticos ou pra temas polarizados que você tem mais de uma interpretação válida pras coisas, o que se tenta é sempre conseguir que a Wikipédia tenha um ponto de vista neutro.
Sim, essa é a ideia.
Nem sempre é possível, né? Tem discussões que, por existirem simplesmente, elas já são polarizadas, já são de um tipo de partido, de um ponto de vista político ou outro, mas o que se vê é que, na média, quanto mais um artigo é editado, mais neutras tendem a ser as palavras que estão lá dentro dele mesmo.
Porque um vai cancelando o outro, é isso?
Porque um vai cancelando o outro. Mas existem artigos que são travados. Tem artigos, por exemplo, sobre personalidades ou sobre aborto e outras coisas que são só os moderadores podem editar. Alteração que já teve em cima.
Ah, tem algumas que são travadas. Deixa eu ver aqui. Comunismo. Vamos ver. Começa dizendo assim. Comunismo é ideologia política socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum e nos meios de produção. Bolsonaro vem aí. Mentira! Deve ser travado essa porra.
Olha o nome dele editando no Wikipedia.
Não, assim, eu só li o início. Teoricamente, parece, né, ter uma postura neutra, né? Tipo assim, ó, é isso aqui que eu vou explicar. Que... Bom, enfim.
O histórico mesmo, que o Atila bateu nessa tecla várias vezes, é algo que dá muito poder pra você também julgar, certo? Então o leitor pode julgar. Será que faz sentido? Quem editou, é bastante editado, ele citou esse artigo da Zika, né? Então eu abri o artigo e fui lá na página do History e falei, será que é verdade que o Atila escreveu alguma coisa aqui? E no dia 7 de março de 2016, Atila e Marino escreveu o seguinte: corrigi a informação sobre patente do Zika e a citação errada ao blog Rainha Vermelha. 384 bytes. Dá pra ler esses 384 bytes que o Atila escreveu em 2016 pra você julgar se, nossa, que legal, olha o Atila que eu conheço, ou é um username, um pseudônimo, ah, esse cara eu confio e etc. Então fica muito claro, né? Eu não sei o quanto vocês... Teve uma época que eu era viciadinho de ficar fazendo ediçõezinhas no Wikipedia.
Aonde que veio isso? Peraí, é no artigo Vírus da Zika?
Vírus da Zika. Aí você clica ali em Ver Histórico.
Onde tá Ver Histórico? Ah, Ver Histórico. Lá em cima no menu.
Isso. Aí manda ele listar todos os 1000 aí. Não limitar nos 250. Dá um Ctrl F e digita Yamarino.
Peraí, até o ano de 2018. Não, tem todos aqui.
Pode deixar isso. Só mexe na paginação ali, ó. Ver os 500.
Ah, tá. Ver 500.
Aí dá um Ctrl F aí.
Atila... Atila e a Marina, discussão distribuída. Olha aí.
Ah, nesse aí não dá pra confiar.
Olha aí. E aí quando você clica, tem a página do Átila. Olha aí. Usuário Átila. Biólogo e doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, desenvolvendo pesquisa em virologia e evolução molecular. Bolsonaro vem aí. Caralho. Brincadeira.
Não, mas quem garante que essa é a página do Átila e Amarino mesmo?
Não, tá escrito aqui. Fui co-criador da rede Blavô. Você escreveu a tua própria página,
Átila? Essa é a minha página de usuário.
Ah,
é
de usuário. Tá bom. Vamos procurar Átila. Átila. Não tem?
Não tem.
Como assim?
Jovem Nerd, por só isso que eu falei só que não, essa página não existe.
Exato.
Pô, não é possível.
Cada um tem o sucesso que merece, é a vida.
Não tem do Nerdologia?
A Azaghal cai na lista de anões da Terra-média.
Azaghal. Caraca, eu não... Lista de anões do mundo ficcional Terra-média. Azaghal ainda não venceu o Azaghal do Tolkien.
Nem popularidade. Que
o que tem do Nerdologia é só bibliografia. Acho que a gente é bibliografia no artigo de jeitinho brasileiro.
O Azaghal citou que o maior problema do Wikipedia brasileira é o ego. Aí eu peguei minhas edições aqui, cara. Como eu era um babaca 10 anos atrás. Tem uns comentários do tipo... Eu editei o artigo do Thomas Edison. Olha que maluquice. E o meu comentário é... Certamente essa não é a primeira foto do Thomas Edison. No Wikipedia inglês é possível encontrar fotos dele criança.
Nossa.
Então,
refutado.
Sabe? É, refutei. Então, eu pessoalmente, mas é como a maioria absoluta dos usuários fazem, edição muito curta de 20, 10 caracteres, né? Eu só tenho 3 edições das minhas 100 edições. Só 3 delas têm mais de 1000 caracteres, por exemplo, que eu sentei e escrevi realmente alguma coisa. E se você for ver, tu não fala de Pareto, 80-20, eu não sei qual que é o número, mas tem esse número específico. No Wikipedia é 0, alguma coisa de pessoas que escrevem e editam perante a quantidade de pessoas que leem e consomem.
É, na verdade, é uma distribuição exponencial, assim, de edição. A maioria das pessoas edita algumas palavras e algumas pessoas escreveram livros aí dentro.
Olha aí o artigo do Jovem Nerd. Quem escreveu isso, cara? O cara falando de tudo aqui.
Clica no histórico aí. Clica no histórico, você vai ver quantas pessoas escreveram.
Olha só. Uma cacetada, gente. Mais de 500. Gente do céu. Olha só. Desde 2010 estão escrevendo.
Agora você vai começar a reconhecer muita apresentação sua que fazem em evento, né? O Alexandre, tarará.
Ah, é? Tá tudo no Wikipedia.
Mas tem várias empresas que têm pessoas que trabalham somente pra fazer edição e manter os dados da Wikipedia corretas. Que tem o pessoal
corretos.
Do ponto de vista da empresa. Então, são pessoas, a pessoa que faz relações públicas mesmo, que trabalham editando páginas, verificando se as informações estão do jeito que a empresa imagina que deva ser. Porque muito do que a gente tá consumindo hoje, se você faz uma busca no Google ou se você pergunta para o seu agente, né, no seu celular, muitas vezes a resposta, ela vem direto da Wikipedia. Então, exato. Você está interagindo com esses dados, querendo ou não. Por mais que você possa não saber que está saindo de lá, muitas das informações que o pessoal utiliza hoje para trazer informação quando você está perguntando ou buscando alguma coisa, saem direto da Wikipedia, né?
E assim, uma ferramenta bem legal para ver a importância de acompanhar isso é a BR Wikiedits, que é um bot que fica monitorando qualquer alteração que é feita na Wikipedia com um IP do governo brasileiro.
Ah, você já comentou sobre isso, não sei aonde, que pra ver se o governo brasileiro tava mexendo no Wikipedia, né?
Exato, mas assim, algum funcionário de qualquer rede do SAC, Nelson Pellegrino, editado a partir da rede do SERPRO. Transferências da corte portuguesa pro Brasil, editado a partir da Telebrás.
Uhum.
Câmara dos Deputados, editado a partir da rede da Câmara dos Deputados.
Uhum.
E aí você vê, às vezes, gente editando artigo de surf, gente editando artigo de político, perfil
de surf das pessoas. É ótimo.
Deus fantástico. Tem alguém na caixa que realmente curte surf, porque sempre tem edição World Surf League, campeonato de surf, ou qualquer coisa, sempre vindo da caixa.
Do quê? Da Caixa Econômica Federal?
É.
É mesmo? A menos mal, né? Isso aí tá bom. Deixa ele, deixa o cara. Deve repitar na hora do almoço dele, caralho. Quarta-feira, semana praticamente terminada. Não, mas sabe, esse bot não é feito pra pegar esse cara. Entendeu? Não. Esse bot é feito pra pegar alguém do governo querendo manipular as informações.
Sim, sim. Sim, com certeza.
Marcos Pereira, político, editado a partir da rede do SERPRO.
Tá vendo? Esses que são...
Ah,
o cara quer mudar o artigo dele lá.
O cara não tem conhecimento de um VPN, maluco.
Tá. O cara tá lá no Congresso editando o artigo da Wikipedia na janela lá, janela anônima, achando que tá anônimo.
18 de maio, Liga de Surf de 2018, editado a partir da rede da Caixa Econômica.
O dia que esse cara descobri isso. Tem a hora? Tem a hora? Precisa ver se era na hora do almoço.
Ah, vamos ver.
Não faz isso, não faz isso.
Não, fala. 7 da manhã. manhã.
7 da manhã!
7 da manhã não começou ainda.
O do cara tá lá.
Chegou cedo. Aí... Chegou cedo.
Aí às 8h35, aí às 9h04.
Aí já não tem desculpa.
O cara enrolou a manhã inteira.
Aí eu já não tenho como ajudar o cara. Aí não dá pra ajudar.
Aí às 10h50.
Tem como te
aí ajudar. Aí às 10h50 de novo.
É, essa manhã foi produtiva.
11h10, é. Rendeu bem.
Ai, ai, ai. E aí almoço. Na hora do almoço não tem edição, não.
Queria ajudar o cara, né? Como que a Wikipedia se sustenta?
Pois é.
É outro dilema.
Eu acho que o Azaghal nunca entrou na Wikipedia na época que eles estão pedindo
não,
dinheiro.
Não, eu né? sei porque... que eles mendigam esse dinheiro.
Bota e meia, eles estão pedindo. Ah, gente, ajuda aí, por favor.
Eu nunca ajudei. Nunca.
Porra, Azaghal.
Tu já ajudou?
Não.
Caralho, tá me julgando? Que cara escroto.
Sacanagem. Também nunca ajudei. A Wikipedia já me ajudou, cara. Acho que a gente deveria ajudar.
Ajuda aí, porra. Vem botar meu número na reta, não.
Mas é, porque tem um link bem aqui em cima, contribuições, né?
É que tem uma época do ano que a página vira isso, né?
É, exato. Porque é a campanha que
e já teve época do ano que vinha vídeo.
Vinha.
Vinha Jimmy Wales falando, né?
É, olha, a gente precisa de dinheiro aqui, informação ali. Acho bonito, acho legal, mas eu acho mendigância, assim.
Não, mas olha só, tipo, seria ter um banner gigante de promoção, não sei o quê, coletando dados e...
Eu não sei, cara, o que poderia ter, entendeu? Eu não tô aqui pra dar solução pro Wikipedia, eu quero dar solução pra mim. Porque
assim... Eu entendo que faz parte do princípio deles, como eles querem tentar ser o mais neutros possível, eu entendo eles não quererem beneficiar nenhuma marca que queira denunciar, porque senão eles aí, teoricamente, estão quebrando o próprio princípio da neutralidade, né?
É, imagina que você recebe o anúncio de 1 bilhão do Facebook. Aí tá rolando agora aquele rolo todo do depoimento do Zuckerberg no Congresso.
Aí você vai escrever lá o artigo do Facebook. Aí vai estar falando, ó, Facebook...
Tem que acabar o Facebook.
Tem que acabar o Facebook. E aí tem um anúncio do Facebook. E o Facebook vai achar maneiro isso. É complicado.
O Facebook liga lá e fala, ó, galera, a gente contribuiu, a gente tem 1,5 bilhão de banner comprado aí. Será que precisa mesmo a pessoa cair no nosso banner e ver uma propaganda contra o Zuckerberg?
Eles querem evitar um conflito de interesses, é isso.
Então, eu entendo tudo isso, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é como é que ele ganha dinheiro?
Só com doação?
Mendigando é o suficiente?
É, mendigando é o suficiente. Eles até hoje vivem só de doação.
Chama doação, Azaghal.
Tá bom. Cada um chama como quiser. Se o Jovem Nerd fizer um crowdfunding, é mendigar. Na hora.
Exato,
na hora.
Não é doação, é mendigar.
Na hora é mendigar.
Mas eles tiveram disputas e disputas internas pra resolver essa questão. Teve briga, teve discussão, teve votação e acabaram optando por... É arriscado, mas vamos ficar nessa, porque a gente precisa prezar pela neutralidade.
Logo no início, em 2002, antes de se transformar no que a gente conhece hoje, o Larry, ele mandou um e-mail dizendo que, olha, não tá dando mais pra pagar o meu salário, então uma das possibilidades que o pessoal tá considerando é colocar anúncios na Wikipedia. Quando esse e-mail chegou na lista de discussão da Wikipedia, foi uma revolução no nível de que a Wikipedia em espanhol se separou da Wikipedia, eles criaram a sua própria Wikipedia.
Caraca, vou fazer minha própria Wikipedia?
É isso?
Foi. A Wikipedia em espanhol, ela simplesmente se separou completamente da Wikipedia.
Esse espanhol é separatista aí, ó.
Você sabe que espanhol é vários idiomas, não é só Espanha, né?
Mas foi espanhol da Espanha que fizeram isso.
Barcelona, foi em Barcelona, vai, fala aí.
Fala que foram os espanhóis da Catalunha.
É, exatamente.
Foram os bascos.
Não, então, por isso.
Então, eles se separaram exatamente por causa disso. E o cara mesmo mandou um e-mail e disse, olha, as contribuições que eles estão fazendo aqui não vão ser pra pagar o salário de ninguém, não vão ser pra colocar anúncio de coisa nenhuma, e a gente vai se separar e vai criar a nossa própria Wikipedia. Isso meio que matou a Wikipedia em espanhol por mais ou menos um ano e pouco, até que o pessoal disse, olha, isso não vai acontecer, a gente não vai colocar anúncio, não vamos se utilizar desse tipo de coisa pra financiar a empresa. Mas esse início era uma coisa complicada, porque o dinheiro pra manter os servidores da Wikipedia e as pessoas que estavam trabalhando, as algumas que estavam recebendo alguma coisa, precisava vir de algum lugar. Ele mandou uma ideia, depois o Jimmy Wales até disse, olha, isso aí não, a gente não teve uma discussão, isso nunca aconteceu, a gente não visse que ia fazer isso, foi só uma coisa que ele mesmo decidiu falar.
Ninguém falou isso em vozão.
Ele pegou o cara e jogou o cara na fogueira, né? Foi ele que falou tudo aí. E isso é um dos grandes motivos de essa discussão simplesmente não acontecer, porque o pessoal sabe que toda vez que se levanta essa ideia de, vamos colocar anúncios dentro da Wikipedia, vai vir um monte de gente querendo matar você.
Hoje em dia não tem mais como fazer isso.
É, por causa hoje, hoje não rola mais.
Por quê? Como ela vive de doações, ela não tem fins lucrativos.
É, exato.
Então, muito do conteúdo que ela recebe, as fotos principalmente, as imagens e tudo que o pessoal coloca lá dentro, boa parte desse material que tá lá na Wikipédia tá dentro dessas condições. A lei de copyright que rege eles é que eles não podem ser usados para fins lucrativos.
Uhum.
Para fins comerciais.
Então, tudo é royalty free lá, não tem nada...
Não é royalty free, esse é o ponto. Você tem categorias diferentes de material de uso livre. Tem, por exemplo, material que não tem copyright, que aí é royalty free mesmo.
Uhum.
Que é o mínimo da Wikipédia. O grosso do que tem na Wikipédia é material que é CC BY e não commercial, que é você pode usar contanto que você diga de onde você tirou e quem é o autor do trabalho original, e você pode usar contanto que você não disponibilize ele comercialmente.
É, igual o conteúdo do Jovem Nerd.
Ou que você disponibilize ele com a mesma condição com a qual você usou. Então, se eu peguei a imagem aqui, o material que eu faço usando essa imagem também tem que estar disponível de graça, livre para alteração, como eu peguei esse de lá. O que na prática não deixa quase nada disso ser usado comercialmente. Então, se a Wikipédia começa a colocar propaganda lá dentro, ela perde boa parte do material. E como o conteúdo dela é não comercial, se a Wikipédia coloca banner hoje e eu resolvo amanhã criar uma outra Wikipédia sem propaganda, eu posso simplesmente copiar tudo que tá lá dentro, colocar nessa outra Wikipédia e começar ela do zero de novo. Então, assim, pelo fato do conteúdo ali dentro ser livre, dá a liberdade de fazerem justamente o que o pessoal em espanhol fez. Pegar aquilo tudo e correr pra outro lugar e falar que se dane, essa é a minha agora e tá aqui.
E aí chamou de La Wikipedia.
La Wikipedia. É, porque ele só precisa mudar. Ah, o artigo é igual, só precisa mudar o domínio.
La Enciclopédia de Papel.
Azaghal, chuta o faturamento da Wikipedia em 2011-2012.
Na mendigância? Onde 2011-2012?
É o que tem aqui na Wikipedia.
Uns 20 milhõezinhos de dólares, vai.
38 milhões de dólares.
Caralho, só na mendigância.
Isso em 2011.
Quantos usuários únicos eles têm?
Ah, sei lá.
Usuários únicos é na casa dos bilhões. Visualizações, eles têm acho que 20 bi por mês, um negócio assim.
Nossa, mãe do céu, imagina o servidor.
É claro, toda vez que você entra lá pra ver como é que fala varal...
Como é que escreve Schwarzenegger, né?
Varal em russo? Você tá fazendo ping lá, cara.
Tá fazendo, exatamente.
Eu aposto que o próprio Schwarzenegger entra lá pra ver o sobrenome dele quando ele vai assinar o ping.
Caraca, olha aí.
O Azaghal perguntou isso de como ganhar dinheiro, né? O Wales, logo no começo aí da Wikipedia, ele montou em paralelo a tal da Wikia, que é meio que um Wikipedia comercial, e que hoje em dia acabou virando pequenos wikis, que, curiosamente, tem lá dentro um wiki só sobre o Jovem Nerd, que eu acho que vocês conhecem, certo?
Ah? É. Não, o que é isso?
O Jovem Nerd Wikia.
Caraca, existe isso?
Existe, inclusive tem a entrada do Dave Pazos, mais conhecido como Dave Pazos, o anão e senhor da Oceania.
Eu procurei Wikia, mas ele achou o Wiki. Ah, não, jovenerdwiki.com.
Isso.
Olha só, tem todo um layoutzinho aqui, tem logomarca, tem foto, casamento da portuguesa.
Caraca.
Mas que
é? Privacidade mesmo.
É uma Wikipédia só sobre o Jovem Nerd. É mais legal ainda, tem um monte de comentário engraçado ali embaixo, tem as famosas caixas de comentário. Tem um cara que escreveu: cada dia que passa ele tá mais gordo, vai morrer jovem e nerd. Esse já tá desatualizado porque hoje em dia...
Pô, eu entrei num aqui, mas tá cheio de banner, é isso mesmo?
Tem banner.
É comercial.
É comercial.
Essa é a versão comercial, é a ideia comercial da Wikipedia que o próprio Wales ajudou a criar.
Caraca, tô ganhando dinheiro com a minha foto.
Páginas populares, aqui ó. Artigos mais visitados, em primeiro lugar, portuguesa. Olha aí, portuguesa. Esposa do David Paz, da Azaghal. Portuguesa é também irmã da Agatha Tone. Esposa do Alexandre Tone, Jovem Nerd.
Caraca, tá.
Portuguesa e Azaghal são amigos de infância, crescendo juntos como grandes amigos, mas acabaram por perder contato depois que a Azaghal mudou de cidade. Eles então se reencontraram na época da faculdade. O senhor da Oceania conheceu o Jovem Nerd e eles descobriram que a portuguesa era uma amiga em comum. E a portuguesa agora tem um filho. Olha aí, cara! Caraca!
O Jimmy Wales precisa pagar as contas, bicho. Tem que vir de algum lugar o dinheiro dele. Tá aí a fonte do dinheiro.
Nem que seja com as fotos do Azaghal aí.
Mas hoje, a maior parte do conteúdo em wikis, né, sobre coisas da cultura pop, vivem aí. O WoWiki de World of Warcraft, ele é todo da Wikia. Então, eles pegaram isso aí, conteúdo que não cabia.
Ah, esses wikis de jogo, essas coisas assim?
A Wikipedia também tá aqui?
Não, a Wikipedia é...
A Wikipedia tá aí também, eu acho.
Tá? Não, a Wikipedia é coisa de Star Wars oficial. Não vai estar no site dos outros.
Eu acho que quem tem Wikipedia própria, que eu sei, é a Wikipedia, e a da Marvel. A
Wikipedia é dentro da Wikia.
É, tá aqui, ó, StarWars.wikia.
Pois é.
Wikipedia. Caraca. Tá dentro da Wikia. Com banner, com tudo.
A Disney tá sabendo?
Então, do Jimmy Wales aí. Ele coloca anúncio, coloca tudo aí, porque é conteúdo que não caberia mesmo dentro da Wikipedia, né? Mas se transforma dentro desse wiki aí.
Fandom.
Ah, tá, não. Então isso aí também faz parte da fundação Wikipedia?
Não. Isso aí também corre com a base, a plataforma Wikimedia, que é a mesma plataforma da Wikipedia, mas é particular, tem servidor próprio, é outro esquema.
Mas aí isso é um negócio, é o outro negócio dele.
É, isso é business. É do Jimmy Wales e da Angela Beasley, que os dois são membros do grupo, né, que comanda a Wikipedia. Uma das coisas que ajudou o pessoal muito a editar e produzir conteúdo para a Wikipedia foi a criação dos bots, né? Que são esses programas que agem como se fossem pessoas dentro da plataforma. E eles funcionam tanto para adicionar conteúdo, como também para fazer moderação, para fazer mudança besta. Então tem uma mudança de formatação, ele vai lá e faz essa mudança de formatação. E um dos casos que foi assim, um dos mais famosos, foi o bot que criou praticamente todas as cidades dos Estados Unidos na Wikipedia em inglês. Que foi um americano que ele tinha aqui... De 10 em 10 anos, o governo precisa fazer o censo para poder contar quantos eleitores tem para dizer quantos deputados vão representar cada estado, né?
Aqui você disse porque você está nos Estados Unidos, isso.
Estou nos Estados Unidos. Então, eles precisam fazer um censo de 10 em 10 anos para fazer isso. E esses dados são domínio público, estão disponíveis lá para todo mundo. E tem o CIA Factbook, né? Que às vezes o pessoal, coisa de espião. Não é coisa de espião, é só os dados que a CIA tem sobre vários países do mundo. Então, o que é que esse cara fez? Ele viu que não existia um artigo sobre todas as cidades e condados dos Estados Unidos. O que ele fez foi, vou pegar todos os dados, ele primeiro colocou todos os condados manualmente, isso ele demorou meses pra colocar todos os condados e disse, não vou colocar todas as cidades, né, que se eu for colocar todas as cidades vou passar o resto da minha vida digitando o nome. Aí ele escreveu um software que era um botzinho, que primeiro ele pegou os dados lá do censo, transformou eles num formato que fosse um pouquinho mais aceitável, né, de trabalhar por um sistema de computador, e ele criou os artigos automaticamente de todas essas coisas na Wikipedia. Do dia pra noite ele aumentou a Wikipedia em 60% com todos esses artigos que foram criados.
Mas aí o que tinha no artigo?
O artigo tinha informações demográficas, então ele dizia...
População, localização...
É, população, localização...
Ah, a cidade tal foi fundada...
Deixa o genérico, é a cidade tal, do condado tal, tem X pessoas, ela é formada por uma população de X brancos, X latinos, X asiáticos...
Uhum.
Ele pegou os dados do censo e transformou em texto, né? A partir daí, muita gente reclamou, mas a gente não deve ter robôs fazendo isso aí. Mas o que é que esse robô fez? Esse robô abriu para que várias pessoas que vinham de uma cidadezinha no interior, ali no meio do Alabama, e ele viu o nome da cidade dele, pô, aqui não tem informação suficiente sobre a minha cidade. Então o cara ia lá, editava e adicionava informações. Então aumentou muito a quantidade de gente e as alterações que o pessoal tava fazendo, porque tinha essa infinidade de cidades no país todo que as pessoas podiam chegar lá, abrir e começar. Porque
tinha aquele artigo dando a coceirinha para completar, né?
É. Exatamente. Né? Só desistir já é uma parada, né? O cara não tem que criar do zero, ele já vê lá, ele, eu vou editar, vou adicionar um negócio, com certeza.
E ainda hoje eles continuam fazendo isso, né? Tem vários bots pra moderação, tem bots que adicionam conteúdo, que colocam imagem, então tem todo um grupo de robôs eletrônicos que estão trabalhando o tempo todo na Wikipedia pra ajudar as pessoas a manter a qualidade e o conteúdo que tá lá.
Outro bot famoso que acho que muita gente percebeu na época que começou a acontecer, é justo esse que você cai no artigo lá de varal em português e você clica na versão em russo. Então, muitos desses links, eu apostaria a maior parte, né, a maioria absoluta, foram feitos pelos bots que percebiam que esse artigo é o mesmo que em russo, e não porque a palavra é uma simples tradução, porque tem um monte de fruta, amarelo, raiz e tal, linka pra banana, então em inglês essa palavra também deve ser banana e etc.
Caraca, isso tudo é feito por bot?
É, a maior parte é feito por bot.
Caraca, maluco.
Impressionante.
Mas quando você escreve, por exemplo, vamos supor que a gente escreva um artigo novo em português sobre alguma coisa que tem em inglês, em italiano e outras línguas, e não tem em português. Uhum. Vamos dizer que seja sobre, sei lá, strawberries.
Jabuticaba.
Não, algo que tem em inglês, mas não tem em português, entendeu? Ah. Eu vou escrever sobre strawberries. Não tem em português. Tô montando. Existe em inglês, existe em italiano, em chinês, o que seja, só não existe em português. Quando eu escrevo esse artigo, eu posso linkar ele manualmente à versão de outros idiomas?
Pode fazer isso sim.
Então eu não preciso ficar esperando o robô, né?
Não precisa, mas se você não quiser, tem
outra ferramenta pra fazer uma tradução automática antes de você começar, entendeu?
Pra já me dar um português ali básico.
Mas se você não linkar para as outras línguas, em 24 horas ela vai estar linkada. É bem impressionante.
Caraca.
Se a gente comparar, normalmente quando você pega um artigo em inglês e um artigo em português, normalmente, tipo 99,9% das vezes, esse artigo é muito mais completo e complexo em inglês do que em português.
É, né? Porque tem mais pessoas falando inglês, né?
Sim, e, exato.
Editando e tal.
É, então você não faz essa tradução básica. O cara não pega o inglês e traduz.
Ah, tem muito.
Senão teria mais conteúdo.
É, que é simplesmente conteúdo pobre e lá no outro tem uma página de páginas.
Exato.
Mas isso é uma coisa que é bem da formação da Wikipedia e da cultura, que cada Wikipedia faz as coisas da sua forma. Então, eles não têm essa coisa, vamos pegar tudo, traduzir automaticamente e botar em outra língua. Eles querem que cada língua, cada população faça a sua própria coisa. Na Alemanha, tem uma coisa interessante, que são os artigos revisados. Então, tem algumas páginas na Wikipedia da Alemanha, que tem um avisozinho no início, avisando, esse artigo foi revisado e a gente verificou as referências e o texto e tudo, pra dizer, ó, esse artigo aqui é garantido, né?
Ah, tem um verified. Mas só tem em alemão isso?
Se eu não me engano, foi num desses fact-checking de artigos que o pessoal da Wikipedia descobriu que a tese da Angela Merkel tinha sido plagiada.
Da Wikipedia?
Hã? Não. A tese de doutorado dela, da década de 80, 90, quando ela tinha feito doutorado, foram checados sobre o que era a tese dela pra colocar no artigo dela na Wikipedia e viram que tinha termos muito iguais ao de outras coisas.
Ela... Ela copiou a tese dela, é isso?
É isso, ela tinha copiado a própria tese. Antes, não era nem da Wikipedia, era de outras coisas, assim.
Ela copiou de outra pessoa.
Isso.
Olha a dona Angela Merkel.
E aí pegaram um monte de político alemão que tinha feito isso. Porque pra conseguir subir no cargo, eles precisavam ter uma formação, mas como estavam atuando, não tinham tempo de escrever as teses, e aí compravam tese.
Ghostwriter. Aí comprou uma tese de outra pessoa, Angela Merkel? É. Hoje em dia eles pegam na Wikipedia direto.
Caraca! Política é política em qualquer lugar do mundo mesmo. Puta que pariu.
E não deu em nada, acabou em pizza, né? Acabou em chucrute.
Segundo ela, ela não fez plágio.
É, mas é isso aí, político nega até o fim, meu amigo. Tá com cueca, de cueca com batom no pescoço, tá negando.
Eu tenho um lobby pra fazer a favor da Wikipédia aqui.
Olha, Átila.
Que é, a gente esquece, ou a gente não se dá conta do valor de museu que ela tem hoje em dia, de arquivamento. Sabe? Então, por exemplo, tem uma série de templos em países árabes que foram ocupados pelo ISIS, que explodiu estátuas e figuras religiosas. Tem uma série de templos do Paquistão, se eu não me engano, que foram destruídos por terremoto, que o único registro público que a gente tem são as fotos colocadas na Wikipédia.
Caraca.
Tem até registro, né, particular, outras pessoas fizeram, tiraram foto, coisa assim, mas são dos seus respectivos donos. O único registro que eu, por exemplo, posso ver é pela Wikipédia.
Que foram destruídos, você tá dizendo, foram destruídos recentemente, só que antes disso, antes de serem destruídos, eles já tinham sido documentados já estavam lá na Wikipédia, é isso?
Exato. É um patrimônio da humanidade hoje em dia, assim, as fotos que estão lá, os textos, vídeo e uma série de outras coisas. A gente pensa, às vezes, em contribuir com a Wikipédia escrevendo um artigo ou fazendo alguma coisa, mas foto, por exemplo, é um negócio muito fácil de fazer, que eles têm uma carência enorme, assim, sabe? Tipo, a foto da sua cidade, a foto da prefeitura, da praça, do banco, do passarinho, do que for, assim. E isso vira um patrimônio público, que tá lá como um repositório que depois a humanidade pode ter, que às vezes o original pode ser destruído, né?
É interessante, olha aí. Já doou seu DRE, Zati?
Eu doei.
Olha, o Átila é doador. O único aqui.
Eu doei $35 ou reais só uma vez.
Aí, Paulo, mas já doou. É isso aí. Olha aí.
Tipo, é a semana
vou doar agora.
Ah,
Aquela pressão, né, pública.
Tem uma coisa que, assim, todo professor, toda professora fala que o aluno não pode fazer um trabalho copiando a Wikipédia.
Certo.
Né? Tipo, ah, a Wikipédia não é fonte de consulta.
Uhum.
Isso eu ouvi na universidade o tempo inteiro. Wikipédia não é fonte de consulta.
Ouvi os professores falando.
Exato, os professores falando.
Uhum.
Mas aí tem um experimento muito legal que um pessoal da Química fez, que foi fazer assim. Pegaram o pessoal da Química, acharam temas de Química que não tinham artigos próprios na Wikipédia. Então, sei lá, 40 tópicos, tipo, tunelação quântica em zinco, que não tem, é muito específico, não tem um artigo próprio na Wikipédia. Uhum. Aí fizeram o seguinte, escreveram 40 artigos, 20 foram engavetados, 20 foram publicados na Wikipédia. E aí o cara ficou com isso guardado por 5 anos. Deixou 20 artigos engavetados e 20 artigos na Wikipédia, de 40 tópicos que não existiam lá.
Super específicos.
Super específicos. 5 anos depois, ele foi buscar na bibliografia científica quais termos estavam sendo usados.
Ah.
Os artigos que eles escreveram e engavetaram, ninguém estava usando aqueles termos. Dos artigos que eles tinham publicado na Wikipédia, tinha um monte de artigo científico aparecendo que usava as mesmas palavras.
Caraca, Átila.
Que tinha uma introdução parecida, que tinha uma explicação próxima. Então, os mesmos professores que estão falando para as pessoas não usarem a Wikipédia de fonte...
Na hora de escrever livro acadêmico, vai lá...
E pega um pouquinho a palavra, o jeito, a explicação. Então, assim, todo mundo usa como fonte de consulta.
Uhum.
Por mais que diga que não use. Se você quer fazer um bom uso como fonte de consulta, vai nas fontes e vai nos artigos citados.
Exato. Eu sempre achei assim. Eu não vejo problema nenhuma pessoa consultar na Wikipedia, mas que não seja a única fonte, né? Tentando. Usa, compara.
É quando você estudava no colégio, quantas fontes você...
Pô, mas aí você tinha a Barça e você ia lá e...
Mas a Barça tinha tanto erro quanto a Wikipedia, amigo.
Então, mas aí você acreditava na Barça, né?
Tu acredita no Wikipedia, caralho.
Mas hoje você tem mais possibilidade de consultar do que antigamente, na nossa época, entendeu? A Wikipedia é mais rápida, mais fácil. Você vai lá e pum, já tá vendo.
Deixa você ir no livro,
cara.
O problema da Wikipedia, na minha concepção, não é você consultar a Wikipedia. Porque quando a gente consultava a Barça, a gente tinha que ler o artigo que tava na enciclopédia Barça ou qualquer outro que a gente tivesse. Atlas, Universal, Conhecer, essas coisas.
Exato.
Delta, Universal, não tinha uma Delta também? Você tinha que consultar o artigo
isso.
E você tinha que copiar ele na munheca porque o professor não aceitava uma xerox da página da enciclopédia.
Teoricamente você tinha que escrever com as suas próprias palavras.
Você podia copiar ou mudar algumas palavras que seja. Mas você tava de certa forma absorvendo aquilo de alguma maneira porque você tava lendo e escrevendo.
Escrevendo, isso aí.
Então isso de alguma maneira faz você absorver aquilo mal e porcamente.
Exato.
A questão da Wikipedia, principalmente nos colégios, é que você nem lê.
O cara dá só contra-vez.
Exato. Então você entra lá, eu tenho que fazer um trabalho sobre, sei lá, termodinâmica.
Uhum.
Ou monções.
Certo.
Né?
Aí o cara...
Você busca lá monções, dá um mega copy paste, joga no trabalho e tá lá, monções. Você nem
ensinar
o trabalho. Porque quando eu fiz faculdade, teve gente que mandou trabalho pro professor e o professor falou, gente, quando vocês forem copiar assim... Se dá o trabalho, pelo menos, de mudar a cor dos links.
O cara
viu copy paste e os links vinham em azul.
Em azul, puta.
Porra! Cara.
Eu já vi trabalho com o banner da Encarta.
Entendeu? O cara não se dá o trabalho de nada, mano. Realmente ele não absorve porra nenhuma.
O professor tem que estar ligado aí, né? Que os seus alunos podem estar copiando. Vai lá.
Não, eles estão copiando.
Então, mas eles
estão copiando. Tem que ter um bot, professor, pra ele pegar o trabalho e botar. O bot dizer se aquilo é cópia do ou não da Wikipedia.
Pega um API do IBM Watson lá, pra ele saber interpretar.
Tem ferramenta de plágio já. Tem ferramenta pra você jogar o trabalho e ver de onde aquilo veio.
Porque aí a ferramenta já dá zero pro aluno.
Exato, já vê a nota, copiou zero, tum.
Tem um jeito simples, assim. Eu tenho um amigo que era professor de história, que ele dava aula no colégio, e ele fez um trabalho que era assim, por que Napoleão fez tal coisa? Acho que por que ele se estrepou na Rússia, coisa assim, mas por quê? Ele recebeu o trabalho com 3 linhas, que ele deu 10, e ele recebeu o trabalho com 10 páginas, que era cópia de enciclopédia, que ele zerou. Ele falou, não tô perguntando como, quando, que data, todos os detalhes, eu perguntei por quê.
Boa.
Porque era sua interpretação interpretação do que aconteceu. Acabou.
É, entendi. Vai, você pensou, você foi... É, exatamente.
Tem como se pedir as coisas de forma diferente, mas acho que o principal é, o Wikipedia não é destino, ela é o começo da busca.
É, isso aí, eu concordo. É o começo, você começar a ter uma noção geral da parada e aí você depois se aprofunda, com certeza.
Assim, já teve episódio, por exemplo, do Nerdologia, que eu usei o Wikipedia pra conferir as fontes e todas as fontes que eu tava usando caíam no controvérsia. Eles estavam lá, controvérsia, essa área tem essa controvérsia porque isso é disputado, isso, e tem esse outro ponto de vista todo aqui.
Uhum.
E aí eu descubro que eu tava lendo tudo que defendia um lado da coisa só, e de repente tem toda uma área acadêmica que defende outro lado da história.
E você nem sabia.
E que eu nem sabia.
Exato.
Aí vai lá, pega os artigos, vai ler outro lado e vai ver o que que é, porque existe um mundo julgando o que você tá falando. Quer dizer, enriqueceu pra caramba o ponto de vista que eu tinha, porque eles estão dando outras fontes e outras coisas.
Justamente. Você foi na fonte. Isso que é uma coisa importante também. Pra validar o que tá ali, entendeu? E aí na fonte você descobriu outras coisas mais profundas. E a Wikipedia tem cada vez mais fontes, né? Em artigos grandes e tal, não sei o que, você vê que tem uma bibliografia muito grande. Né? Isso é positivo. Sempre que você vê a bibliografia grande, você pode ter um pouco mais de confiança naquilo. Não pode?
Em especial na Wikipedia em inglês, que né, é o viés que ela tem, mas os próprios artigos que as pessoas incluem na Wikipedia em inglês são artigos mais relevantes.
Uhum.
Tipo, o fato de alguém, em algum momento, ter lido e falado, putz, isso é importante, isso tem que estar na Wikipedia, já é um filtro de uma coisa importante, de um artigo relevante. Então, os artigos que estão na Wikipedia são mais citados, são mais referência da área, são mais importantes. E o intervalo entre ele ser publicado e parar lá caiu de 6 meses no começo da enciclopédia para dias hoje.
Caraca.
Então, se sai um artigo importante, ele vai parar lá. E é sempre lá que vai estar mais atualizado. Então, por exemplo, a minha própria área, HIV, fiz o doutorado em 2012. Hoje em dia, se eu quiser ver as últimas coisas sobre HIV, eu vou no artigo de HIV da Wikipédia, porque eu sei que a bibliografia mais nova vai estar lá dentro.
Uhum.
É o meu jeito também de me manter atualizado sobre isso.
Olha aí, professor Átila.
Se não me engano, foi o próprio... Acho que foi o George Martin que falou que quando escreve os livros dele, quem dera ele estivesse escrevendo, né?
Uhum.
Ele consulta a Wiki do Songs of Ice and Fire.
Porque ele não lembra de tudo.
É, tipo, qual era a cor do olho do personagem, de quem que ele era filho, o que que era o quê, pra controlar essa história gigante.
Tá vendo?
Ele tem, mas, tem um fã que o cara sempre consulta e tem a Wiki do livro.
Caraca, que maravilha. Quer dizer que pra trollar Game of Thrones é só você ir lá e editar o Wiki do... É, tem tempo de botar ainda no sexto livro.
Tem bastante tempo ainda.
Se a galera se juntar...
Não foi o... Ah, Stephen Colbert que livrou os elefantes da extinção com a Wikipédia?
Não sei nada disso.
Que ele falou, se tá na Wikipédia, vira verdade. Então vamos editar a Wikipédia pra salvar os bichos da extinção, acabar com a corrupção, fazer tudo assim. E aí a galera foi lá e editou. Elefantes não estão mais em extinção, não estão mais em perigo. E pronto, resolvidos os problemas do mundo.
Vamos mandar o jabá! O que a gente tem? Paulo, a Lura está conosco já há mais de 600 cursos. Gente, presta atenção. Você assina a Lura, você tem acesso a mais de 600 cursos. É óbvio que você não vai fazer todos, mas isso significa que tem um leque de opções gigantesco na sua própria área, entendeu? Significa que tem coisas bem específicas que vão certamente ajudar. Um, você não vai fazer. Você vai fazer com certeza mais de um.
É exatamente isso. Tem uns malucos aí que fazem 70, 80 cursos.
Caraca!
Sério?
É isso que é aproveitar a grana.
Em um ano.
Em um ano? Nossa, muito bom. Excelente.
Mas o ideal é que você resolva seus problemas e encontre sua carreira.
Uhum.
O exemplo aí do Wikipedia eu acho que é bom, porque as tecnologias que envolvem o Wikipedia, tanto nessa parte da frente, né, o HTML, o JavaScript, quanto a parte de trás, aí o back-end, que no Wikipedia é primordialmente PHP e MySQL, a gente tem muito curso desses assuntos.
Uhum.
Então quem gosta e quem é curioso, quem sempre quis aprender a programar, lá tem essa parte do comecinho, mas tem muita coisa de PHP, de MySQL, de JavaScript, das coisas avançadas dessas linguagens, que eu acho que vale a pena você conhecer agora que a gente deu essa reformulada boa no site, que como o Jovem Nerd falou, a gente passou dos 600 cursos, bem legal pra quem quer entrar na carreira de tecnologia e carreira própria.
Uma coisa importante que você falou aí, cursos básicos, para quem está começando e precisa começar a entender o que, que é, e avançado. Então você tem um leque bem grande de básico, intermediário e avançado para, né? Porque cada pessoa é diferente, entendeu? Então às vezes o cara fala assim, não, a Lura é só para quem está começando. Não, é para quem está começando, para quem está intermediário, para quem está avançado, tem de tudo. Eu tô mais de 600 cursos.
Então, tem curso até do Guga Mafra.
Cara. Ah, exatamente. Gente, é Guga Mafra. Tem, cara, é muita coisa, muita coisa maneira.
E, por exemplo, um deles, vocês citaram do Guga, tem o do Gaveta, que tá no meio de uma formação que a gente lançou de motion design, que tem do Gaveta, tem do Gustavo Horn, tem do pessoal da Lura, que é o Leonardo, que é o Marcos Cropalato. Tem curso de muita gente montando realmente uma coisa pra quem quer trabalhar com esse tal de motion design. Eu falo edição de vídeo, o pessoal fica bravo, né? Mas quem quer trabalhar...
Ah, é? Agora não pode falar edição de vídeo. É motion design. Nossa, que beleza. É. Mas sim, cara, olha, você vê, você tá falando de programação e agora você tá falando de vídeo, motion design, tem muito, sério, e o Guga tá falando também de marketing digital, né? Uma coisa que, assim, tudo a ver com o mundo digital, tudo a ver com o novo mundo, com as novas carreiras que estão cada vez mais predominantes no mercado de trabalho, carreiras com futuros promissores, né? Se você tá começando, cara, não fica só na faculdade, tem muito mais coisa pra você aprender.
Até a faculdade pensar no que você precisa.
Exato, e a Lura, cara, oferece muita coisa. Lembra-se, o que eles oferecem, a assinatura deles, não é um curso, não é dois cursos, é todo o conteúdo liberado, cara. É muito maneiro. Então vale a pena você entrar pra conhecer. Você tem desconto de 10%.
Olha!
Você que escuta no alura.com.br/promoção/nerd. Você vai poder ver o curso do Gaveta, curso do Guga Mafra, cara, e todos os outros cursos incríveis que a Lura oferece. Muito bom!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.